começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já aqui na sua televisão, aqui na sua emissora de rádio, aqui no canal Central de Notícias Brasil. Estamos preparados para mais um programa. 60 minutos com o resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Bom dia, Jauber. Vamos dizer aqui para os nossos teleouvintes quais são os principais temas. Só os principais.
Humberto, bom dia. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, e vamos começar com bomba, viu? Supremo Tribunal Federal divulga áudio de preso que confessou ter participado da trama para matar o presidente Lula.
Vamos trazer uma denúncia de violência sexual infantil ocorrida em uma creche.
E Polícia Federal investiga a candidatura laranja que desviou cerca de 300 mil reais do fundo eleitoral.
E um servidor que denunciou fraude no INSS ainda no ano de 2020 sofreu ameaças.
Supremo também condena a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão.
Governador Carlos Brandão instala gabinete itinerante na cidade de Imperatriz, recebe prefeitos de várias cidades e visita o Hospital de Referência Estadual de Alta Complexidade.
Também vamos trazer informações do futebol. Maranhão e Imperatriz se enfrentaram no primeiro confronto da grande final do Campeonato Maranhense e empataram na região sul do estado.
Esses e muitos outros assuntos que vão estar também com os nossos repórteres espalhados em várias regiões do nosso país. Aqui no programa Central Manhã.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 15 do mês de maio do ano de 2025 e mais uma vez convido você a estar conosco no resumão dessas informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Para você se manter bem informado, é procurar aqui a produção da Central de Notícias Brasil, que passa o tempo inteiro buscando as últimas informações para a gente fazer esse resumo para vocês e também você participar diretamente conosco, mandando o que acontece na sua cidade, na sua região. Tem os nossos telefones, ficam sempre na sua tela para você anotar. E quem está ouvindo aqui pela emissora de rádio, o telefone é o 981879376. 981879376 é o telefone, o WhatsApp, que você pode mandar o seu texto, pode mandar o seu vídeo, pode mandar o seu áudio, que nós vamos divulgar. Mas eu quero deixar primeiro aqui o nosso patrocinador especial, Alifarma, saúde para toda a sua família, que patrocina o programa Central Manhã. Está chamando a atenção de você que sente o coração acelerado, aquelas palpitações que dão no coração, você fica com medo de ter um infarto do miocárdio, que é uma das principais causas de morte no nosso país. Muita gente sofre com um infarto, tem problemas, leva sequelas para o resto da vida e muita gente perde a vida por causa do infarto. Mas para você prevenir esse tipo de doença, além de dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, de problemas com diabetes, né, não perca tempo. Procure agora o ALAG, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, que faz o seu organismo funcionar bem melhor, desde o seu intestino até o seu organismo inteiro começa a ter uma circulação melhor no seu sangue. Com apenas uma dose por dia, uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o ALAG previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, alivia o estresse. Muitas vezes você fica sem dormir, né, Jovem Pereira, no meio da noite, durante a madrugada, começa a vir aquele monte de pensamentos: oh, eu tenho que fazer isso, eu estou devendo isso, né? A dívida também preocupa, né? Sim, sim. E aí, se você não está com o organismo funcionando bem, muitas vezes, mesmo com o corpo cansado, você não consegue dormir bem. Isso acontece porque falta o magnésio de malato no seu organismo. E ele tem no ALAG, essa substância tem no ALAG. Além disso, o ALAG melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe agora de vez com esses problemas. Visite a farmácia mais próxima da sua residência e procure por ALAG. Se na farmácia não tiver, porque a farmácia não está atualizada ainda, ela precisa ter esse medicamento à disposição. Medicamento não, esse suplemento à sua disposição. Ou você telefona diretamente para a Alifarma. Alifarma, o telefone é 98-98606-3142. Já deu para decorar, né? 8606-3142. Você disse que ouviu aqui no programa Central Manhã, e aí você já ganha um desconto de 20% na hora. Descontão especial. É um produto natural. A LAG é um produto natural, com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E quem está de volta, que teve que tomar um ALAG para voltar, foi ele, Carlos Jorge. Foi isso, Jovem?
Pois é, ele passou alguns dias aí, ele passou.
Deixou de tomar.
Só tomando o ALAG.
Voltou com força máxima. Carlos Roger, bom dia, bem-vindos de volta aqui ao nosso programa. Diz que você está trabalhando aqui, como é que é? 3x4. Que na Central de Notícias Brasil.
3x4 antes era fotografia, lembra?
Era.
3x4. Pois é.
3x4, é a escala do Carlos Roger. Não, mas isso acontece uma vez por mês só, né, Carlos Roger?
Não, menos de uma vez por mês. Isso aí acontece em poucos meses do ano, é porque depois dos... Quando a gente chega nos 80, né? Uhum. Depois dos 40, depois dos 50. Eu já tô na casa dos 50. Então aí a gente, vez
já
por outra...
Eu na casa dos 60, mas aí, ó, o ALAG todos os dias.
Todos os dias.
Já tô preocupado. É verdade. Já eu, Carlos, estou preocupado quando chegar nessa fase dos 30, viu?
Agora, olha, já que você falou do ALAG...
Eu já tô me preocupando de forma antecipada. Por isso que eu vou começar a tomar o ALAG, para quando eu chegar nos 30, eu não ter mais esses problemas de saúde que você tem.
Pois olha só, já que você falou do ALAG, do Rubrax, não, nem queria fazer essa propaganda, mas eu tive que fazer alguns exames, né? E dentre esses exames eram necessários exames de sangue, primeiramente. E eu fiz esses exames antes dos exames que eu tive que me submeter durante o começo dessa semana. E os exames mostraram que meu organismo não tem carência de nenhum tipo de vitamina.
Opa,
de nenhum tipo,
parabéns.
De nenhum tipo de não tem carência de magnésio, não tem carência de ômega 3, não tem carência de vitamina A, B, C, D. Tudo isso por conta da utilização de suplemento alimentar, viu,
Humberto Fernandes? Olha, rapaz, viu, entendi.
Então quando você fala aí do Rubrax, quando você fala aí do ALAG, a gente assina embaixo por conta do que os médicos me disseram. Eu fiquei feliz e fiquei surpreso, né? Eu disse, aí deve estar faltando alguma coisinha.
Quando a gente faz um exame, vem logo aquele medinho, né?
Rapaz,
será o que esse médico vai dizer para mim aqui? Vai ter alguma novidade, alguma coisa negativa aqui para mim? Será se eu estou com um problema grave, né? Mas quando vem a fala do médico, olha, não está...
Está tudo bem,
funcionando normalmente, aí dá aquele alívio.
Exatamente.
Né? Carlos Roger, mas nesse período você ficou se informando aí do que está acontecendo na área policial, o que nós temos de destaque?
Olha, nós vamos começar por São Luís. Inclusive, atenção diretor, eu acabei de enviar uma imagem do que está acontecendo nesse momento em frente à rodoviária de São Luís. Olha, você está vendo isso aí, Humberto e Jal? Vocês gostam de notícia quente, né? Notícia de última hora.
Mas então, não precisava pegar fogo, né?
Para quem está aqui em São Luís, para quem está trafegando pelas ruas de São Luís, indo para o trabalho, para a faculdade, para onde quer que seja, evite aí essa avenida. Essa aí é a Avenida dos Africanos. Aliás, é a Avenida dos Franceses, né? Que passa em frente.
Acho que é bem frente ao terminal rodoviário, né?
Exatamente, é uma van. Essa van de transporte de passageiros, ela está pegando fogo. Essa imagem é de agora. Eu só não vou colocar o ao vivo, porque foi gravado nesse momento e foi enviado para mim pelos nossos informantes que circulam aí pela cidade toda, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Os meus olhos não param.
Carlos, eu estou assustado aqui, hein, Carlos Rocha?
Pois não.
Eu estou assustado aqui, é que os outros carros, parece que o pessoal está pensando assim, só, meu carro está sem combustível. Porque ele está funcionando da água. Porque
passar Ou então é a prova de fogo, né?
Desse tamanho, né?
Passando ônibus, passando tudo. Mas acabamos de receber a notícia, acabamos de receber aqui a informação de que foi isolado. Agora já a polícia conseguiu isolar. Porque essa imagem nós recebemos antes da chegada das autoridades. Antes da chegada da SMTT, da Polícia Militar, que já começou a controlar o trânsito nesse local. E o Corpo de Bombeiros já está chegando no local. Agora, pelo que eu estou vendo aí,
perda total.
São dois carros, uma van e um carro menor. Ali foi uma colisão. Então nós estamos aguardando aí detalhes do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, porque eu repito, isso está acontecendo neste exato momento. É a Central de Notícias Brasil trabalhando em tempo real. Você que está aqui em São Luís, tome cuidado aí com a Avenida dos Franceses. Evite a Avenida dos Franceses. E agora que estamos chegando no horário de pico, né, no horário de grande movimentação, a situação fica mais complicada, porque essa é uma das avenidas mais movimentadas da capital maranhense. Vamos agora para a prisão importante que aconteceu durante a tarde de ontem. Foi preso no residencial Ribeira. Esse residencial já está começando a ficar bastante falado, viu? Devido a o que as facções têm feito lá. O BOPE tem entrado lá, a polícia tem entrado lá a todo momento, mas está difícil para a polícia conseguir vencer essa situação. Mas vai vencer. Eles colocaram as mãos no vulgo Aldeia. O Aldeia é esse aí que você está vendo aí. E ele foi conduzido na tarde de ontem. Aí, ó, você sabe onde é que é isso aí? Isso aí é a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Por quê? Porque o Aldeia, ele está sendo acusado de chefiar uma das principais facções criminosas do Maranhão, uma das que mais atua no estado e que comanda a região do Ribeira. E é zona rural de São Luís. E ele é acusado de ter assassinado aquele menor de 15 anos que veio lá de Viana e que teria feito um sinal, né, assim, com a mão, sei lá como é. E ele fez um sinal que foi confundido com uma outra facção rival, foi assassinado com várias facadas. E ainda tem o caso da Fernanda da Ribeira. A Fernanda, uma jovem de 19 anos de idade, nós noticiamos aqui, em primeira mão, ela foi assassinada e foi jogada em um córrego lá na região da Ribeira. E a polícia acredita que o Aldeia, ele tem envolvimento total nesse caso. Por que que eu estou chamando ele só pelo apelido, pelo vulgo? É porque ele não sumiram os documentos do Aldeia. Abriu um buraco e se meteu. Então a polícia está aí identificando ele através das digitais e tudo mais, para que possa saber o nome dele verdadeiro. Nesse momento, ele está prestando depoimento, está sendo interrogado, na verdade, pelos delegados da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Parabéns à polícia, serviço de inteligência, que conseguiu pegar aí o Aldeia, porque ele estava bastante escorregadio. É considerado um criminoso perverso e que pratica crimes de forma bastante cruel. Eu não vou aqui narrar como é que ele cometeu esses homicídios aí, porque está muito cedo, tem criança assistindo. E ainda tem mais uma, para finalizar. Hoje eu voltei voltando, viu? Cheguei chegando. O Beto Fernandes não gosta muito da gente tocar nesse assunto, o Jalber Pereira muito menos gosta da gente tocar nesse assunto. Todo dia na reunião o Beto Fernandes me diz, fala de coisa boa, mas não podemos deixar de lado. Lá na região sul do estado do Maranhão, na região de Balsas, o nosso correspondente, o nosso colaborador, Antônio Marques, ele vai trazer para a gente aí dados sobre um possível abuso sexual contra criança dentro de uma creche. Existe uma informação de que teria sido um funcionário. A creche não quer entregar as imagens de vídeo monitoramento para a polícia. E aí, a partir daí, começou a causar estranheza para a imprensa, para os pais da criança, para os pais das outras crianças e principalmente para a polícia. Mas esses detalhes quem vai trazer já já é o nosso repórter Antônio Marques. Com essa eu vou me despedindo por aqui. Evite quem está em São Luís, Avenida dos Franceses. Dois carros incendiados lá nesse momento. E eu volto amanhã, se Deus permitir, e se o nosso diretor autorizar. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger está de volta.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, com resumo, com informações em tempo real, com imagens em tempo real do que acontece na nossa cidade, no nosso estado. Vamos direto a Balsas? Ele citou aí essa investigação que está acontecendo desse caso de violência sexual dentro de uma creche lá na cidade de Balsas, e quem tem os detalhes sobre esse assunto é o nosso repórter Antônio Marques.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalve Pereira, e bom dia a todos que acompanham a Central de Notícias Brasil. Estou de volta após algum tempo sem gravar aqui para a Central de Notícias. E a minha volta, gente, olha só, é com uma notícia muito triste. Uma criança de apenas 6 anos teria sido abusada por um indivíduo numa escola. E o deputado Iglésio resolveu entrar nesse caso porque a família não tem condições.
A gente só pede por justiça. E a nossa filha de 6 anos, ela não tem voz. Então a gente precisa tirar da nossa dor uma força pra poder lutar por ela.
Tá filmando o carro aí?
Sim.
Quer filmar meu rosto? Vou tirar o boné aqui pra facilitar a tua vida.
Tem uma escola chamada Aquarela, onde uma criança de 6 anos de idade teria sido vítima de abusos recorrentes. Inclusive chegou a mostrar
A criança denunciou, inclusive, que o tal do tio Abel saiu com ela da escola com uma moto. E o que acontece? Eles se negam a mostrar as imagens dessa câmera, para justamente não comprometer o irmão da dona.
Pessoal, estou aqui em Balsas e tivemos algumas programações, homenagens em relação à questão da Paula, e parece assim, coisa de Deus mesmo para colocar a gente no caminho de situações como essas que precisam de visibilidade para que criminosos que que pessoas que praticam mal diariamente em suas vidas, elas sejam desmascaradas. Estou indo numa escola chamada Aquarela, onde muito provavelmente, diante do que a gente já conseguiu colher aqui de maneira preliminar, o que que acontece? Quando a minha psicopedagoga, psicóloga, uma criança de 6 anos de idade teria sido vítima de abusos recorrentes.
Então as câmeras bem ali naquela creche têm todas as condições de mostrar que o Abel saiu com a criança na moto para comprovar a veracidade da tese e o crime, tanto dele quanto da omissão da escola, que precisam ser apurados urgentemente pelo Conselho Tutelar e, obviamente, pelo Ministério Público responsável. Quer filmar meu rosto? Vou tirar o boné aqui para facilitar a tua vida. Eu estou esperando as imagens. Eu vou esperar as imagens daquela câmera bem ali, tá bom?
Mas eu vi só.
Tu vai me mandar?
Eu vi só vocês.
Você vai mandar as imagens pra gente?
Não pediram nenhuma informação.
A gente só pede por justiça. Porque a nossa filha de 6 anos, ela não tem voz. Então a gente precisa tirar da nossa dor uma força para poder lutar por ela.
Eu sei que às vezes a gente não consegue saber quem é todo mundo que trabalha com a gente, mas os sinais de repetição devem ser levados em consideração. E respeito e acolhimento. Quando tiver um problema como esse, a primeira coisa é um pedido de desculpas e uma colocação da escola à disposição. E isso não está acontecendo, que é o que mais revolta.
Pois é, pessoal, olha só, como vocês viram aí o relato do deputado e também a fala da mãe, é um caso muito triste que realmente chocou a população balsense. A imprensa também caiu em cima, as redes sociais caíram em cima desse caso, e o deputado também, né, se sensibilizou e entrou no caso para ajudar essa família. E vou ficando por aqui com essa notícia triste. Central Manhã, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. São as notícias que realmente nos decepcionam, nos chocam. Ainda bem que teve o deputado Dr. Iglésio Moisés trazendo essa denúncia aí, chamar a atenção das autoridades para que investigue o caso. Não temos interesse algum de execrar, de aqui manchar a imagem de ninguém. Cabe à polícia fazer uma investigação isenta, descobrir quem são realmente os verdadeiros responsáveis, para que não tenhamos crianças sendo abusadas, mães, pais de famílias revoltados, indignados com esse tipo de comportamento por parte de quem deveria protegê-la. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos dar uma conferida na movimentação na região tocantina.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, que é através da sua rádio preferida, que você acompanha todos os dias aqui na sua cidade, na sua região. Há também você que está acompanhando pelo seu canal de televisão, aqui na região de Santa Inês. Canal 15, esse é o nosso canal, juntamente com a parceria aí com o nosso amigo Luiz Lobo e o seu grupo de comunicação. Também a todas as emissoras de rádio que estão retransmitindo, aproveitando para mandar um abraço. Rapaz, já tanta gente aqui está na lista, mas eu vou precisar correr contra o tempo, trazer algumas informações. Tem que falar também do nosso patrocinador, Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando para você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, sem vontade de trabalhar, aquela preguiça que não deixa você nem fazer atividade física. Muitas vezes, quando seus amigos lhe convidam para se divertir, você também está sem disposição. Tem o Rubrax, que é um composto vitamínico que vai repor o que o seu organismo precisa para lhe dar mais energia, para lhe dar mais vitalidade. Torna o homem mais homem, a mulher mais mulher, né? Com mais vontade de trabalhar, com mais disposição para tudo. Rubrax recupera aí a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. O Brax não tem nenhuma contraindicação, porque é uma suplementação natural que pode ser usada tanto pelo adolescente até o idoso, não tem restrição de idade. Procure a farmácia mais próxima de sua residência ou ligue para o telefone 989-8606-3142. Diga que ouviu no Central Manhã e garanta o seu desconto de 20% na hora. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Nós vamos logo para a região tocantina, Jalber Pereira. Olá. Na região tocantina, o governador Carlos Brandão segue atendendo, porque instalou lá o governo itinerante e está conversando, está despachando com os prefeitos das cidades que fazem parte da região centro-oeste do estado. E quem esteve acompanhando, que está lá acompanhando, é o repórter Nardélio Oliveira, diretamente da cidade de Imperatriz, com mais informações.
Humberto, bom dia a todos do Central Manhã. Eu estou em Imperatriz, mais precisamente em frente ao prédio da Agensul. nessa agência onde o governador do Maranhão, Carlos Brandão, está despachando com prefeitos e com lideranças políticas desde terça-feira. Portanto, terça e quarta-feira, ele cumpriu a agenda aqui em Imperatriz, inaugurou obras em Imperatriz e na quarta-feira o governador Carlos Brandão despachou com os prefeitos aqui da região, entre eles o prefeito de Imperatriz, Rio do Amaral, e o prefeito de Governador Edson Lobão, Flávio Soares, dentre outros prefeitos que por aqui passaram para apresentar ao governador projetos com reivindicações para os seus respectivos municípios. Nós conversamos com alguns desses prefeitos e eles comentaram sobre os projetos apresentados e a expectativa que tem de serem atendidos pelo governo do estado do Maranhão.
Governador Carlos Brandão é um municipalista, um homem que procura resolver os problemas municipais. E nesse momento faz de Imperatriz a sede do governo do estado e atendendo não somente a prefeitura de Imperatriz, mas todos os municípios, ele procura dar vazão aos problemas dos municípios da região. E somos muito gratos nesse momento pelas parcerias firmadas, por ouvir os prefeitos, mas principalmente por levar políticas públicas que ajudem a população e os munícipes de todo o sul do Maranhão.
Aqui nós temos muitos projetos, dentre eles a frente da cidade, a estrada do setor agrícola, a escola TEC, a escola militar, a Lagoa da Deusina e outras obras mais, além da rodoviária, a avenida Evandro Viana, Cidade Nova. Apresentamos muitos projetos e ele escolheu todos e se comprometeu em concluir essas obras, iniciar e concluir as obras. E a gente é grato porque a gente viu que foi diferente o atendimento dele. Atendimento no qual a gente teve a oportunidade de trazer os nossos secretários nessa equipe, o nosso projetista, que também nos orientou aqui. E a gente quer, sim, que o governador inicie as obras que estamos esperando já esse quinto mês, né? Com o governo, a gente está trabalhando com recursos próprios e logo a gente vai ter muitas obras com a ajuda do nosso governador.
Hoje o governador prometeu mais ambulâncias, ganhei do SAMU do governo federal, mas nós temos o sonho da população, que é a arquibancada do estádio Mirandão, que será feita. O governador também me prometeu uma rodoviária que vai fazer para a gente, tá? Asfalto, que também é uma reivindicação antiga nossa, e o governador tem essas promessas e vários outros projetos, como escola, estação técnica, restaurante popular, o nosso Viva Procon. Amanhã a equipe está lá instalando 100%, fazendo a documentação da população, principalmente os RGs, para que não possa se deslocar para outra cidade, para buscar esse documento que é tão simples, mas também tão importante à população.
Nós trouxemos várias demandas lá da nossa cidade de Sítio Novo e apresentamos o governador. Eu até parabenizo o governador Brandão por esse gesto, provando que é municipalista, vindo à nossa região atender aqui na segunda maior cidade do estado e onde os prefeitos têm a oportunidade, tiveram a oportunidade, estão tendo a oportunidade de trazer as demandas. E Sítio Novo não foi diferente. Trouxemos várias demandas e para o governador, estou muito feliz, saindo aqui muito feliz da reunião, porque o governador atendeu a nosso pedido e a gente fica feliz porque sabe que isso, quem vai ganhar é o povo de Sítio Novo, é o povo do nosso município. E isso é importante porque qualquer ação do governo do estado nessa parceria com o município ajuda a melhorar a qualidade de vida do nosso povo e com certeza vai deixar a nossa cidade cada vez mais bonita.
Era isso, Humberto, que tínhamos para hoje para o Jornal Central Manhã. A gente volta em uma outra oportunidade. Até breve.
É que seja até breve mesmo, Nardélia Oliveira, volte sempre com as informações aí direto da região Tocantina, importante região, né, que tem aí uma economia muito pujante, uma economia muito forte, se destaca no cenário, nessa ligação aí com o estado do Tocantins, pela sua proximidade, muito importante, né, e ter aqui as informações dentro do programa Central Manhã para que a gente possa divulgar para todas as regiões do estado e para o restante do país, não é, o que acontece na região tocantina. Muito obrigado mesmo, Nardélia Oliveira, pelo seu trabalho aí, colhendo depoimento dos prefeitos da região sobre o governo itinerante. Você viu aí os prefeitos discutindo cada um os seus projetos, apresentando as suas reivindicações ao governo do estado, ao governador Carlos Brandão, que tem demonstrado essa disposição para ouvir a classe política a respeito das demandas de cada município. Mas eu quero mostrar agora uma das obras que talvez seja uma das maiores obras da construção civil na região tocantina. Lá já diversas obras já aconteceram e está sendo implantado aí esse hospital de referência estadual de alta complexidade da região tocantina. Isso é uma obra aguardada com muita expectativa aí por parte da região tocantina. O governador esteve acompanhado do secretário de saúde do estado do Maranhão, como é que é o nome dele? O Tiago Fernandes. Tiago Fernandes. Esse hospital é um hospital para 150 leitos, mais de 150 leitos, com equipamentos novos para atender melhor a população dessa região. Aí são, como já falei, são cerca de 17 mil metros quadrados de área construída, com todos os equipamentos necessários para atendimentos de alta complexidade, para que o pessoal dessa região que precisa fazer aqueles exames de alta complexidade, média, alta complexidade, não precise se deslocar para nenhum outro estado, para nenhuma outra região, não precise vir para São Luís do Maranhão. Todo o atendimento será feito nesse grande hospital. É uma obra cara, é uma obra muito cara, não cara somente na parte de infraestrutura, quanto na instalação de um hospital como esse, porque são equipamentos também caríssimos que precisam ficar em funcionamento para poder atender a população, e a manutenção de um hospital de referência como esse, de alta complexidade. O depoimento de algumas pessoas que a gente ouvia via aí da região é que já conheceram o projeto desse hospital, Jovem Pereira, não deve para nenhum hospital particular. São equipamentos e a estrutura é de um grande hospital de referência, um grande hospital de alta complexidade, que não vai deixar a desejar em relação aos hospitais particulares, hospitais privados. Portanto, está sendo aguardado, diz que já está na fase de finalização, já estão na parte de instalação elétrica, colocando também aquelas tubulações por onde vai passar o ar-condicionado, né, para poder fazer o sistema de refrigeração, e a instalação elétrica para a instalação dos equipamentos, né, para colocar o hospital em funcionamento. Eu não tenho aqui as informações de uma previsão de quando esse hospital vai operar normalmente, mas deve acontecer, claro, ainda antes do final do ano de 2025. Lá tem um outro hospital, tem um outro hospital de grande, que atende essa parte de ressonância magnética, alguns exames de média e alta complexidade, mas o atendimento para essa região precisa dessa ampliação no serviço. O governador também teve no Frei Epifan da Badia. Você já conhece esse?
É o estádio
municipal.
Ontem, o primeiro jogo da final.
Pois é, também vai estar sendo totalmente reformado. Obras, então, algumas outras obras que depois nós vamos divulgar aqui, que a região tocantina estará ganhando, obras importantíssimas que estará ganhando durante esse governo itinerante lá em Imperatriz.
Um detalhe, o Frei Epifan da Badia é igual o Nilzinho Santos, da capital maranhense, é um estádio municipal, que não impede do governo do estado ajudar.
Fazer uma parceria com a prefeitura.
Mas não é de responsabilidade. Que nem, por exemplo, aqui o Castelão. O Castelão é de única responsabilidade do governo do estado. Mas se o ministro dos esportes quiser ajudar, está de portas abertas. Mas cada um dentro das suas responsabilidades, de acordo com a esfera que está atrelada.
Vamos a outra região do Maranhão? Né? Depois do intervalo, nós vamos conversar com o Jota Queiroz, lá direto de Vitorino Freire.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube, quem está participando, grande abraço. Olha, nós falamos aqui do Frei Epifânio da Badia, o estádio lá da cidade de Imperatriz. Olha as imagens aí, ó. Nesses momentos aí, qual é o jogo importante que você falou aí, João Botelho, aconteceu?
Ontem à noite tivemos o primeiro jogo da final, porque a final são dois jogos, ida e volta. É o Imperatriz, como teve uma campanha inferior ao Maranhão, então fez o jogo primeiro dentro de casa, ontem à noite, e o jogo de volta será no próximo sábado, às 15h30, na capital maranhense. Esse jogo de ontem, inclusive, foi o jogo que não foi divulgado o Bordeiro, que é o resumo total do público, mas foi um jogo de casa cheia. Isso prova, Humberto, mais uma vez, que as equipes do interior do estado são super importantes.
Olha, parece que tem imagens aí do pessoal entrando em campo, lá da movimentação. Não, esse não. É da visita.
Esse aqui um pouco... O pessoal ter visão da...
Verificando a situação aí do estádio e fazendo as parcerias para ampliação, para a modernização do estádio. Mas até que as imagens estão mostrando uma certa...
Tanto, Nhozinho, para quem não sabe, o estádio Frei Epifânio da Badia é do mesmo padrão do estádio Nhozinho Santos. Então, olha só o público. O maior público de todo o Maranhão.
Tá melhor que aqui em São Luís, né? De público.
Não foi divulgado, porque eu falei o resumo, o Bordeiro, mas casa cheia. Então, o pessoal que realmente gosta muito de futebol, os imperatrizenses são apaixonados por futebol, então merece realmente um estado moderno. É um estado que está propício à prática do esporte, mas você sabe, sempre é preciso modernizar cada vez mais para oferecer conforto e segurança para todos aqueles que vão àquela praça esportiva.
Pois é, muito bem organizado, dá para fazer uma bela transmissão. Olha aí, Jalber Pereira, dá para fazer uma bela transmissão aí com o estúdio móvel da Central de Notícias Brasil. Vamos nos informar, colocar na agenda aí para a gente fazer uma cobertura dessa lá na região tocantina para mostrar para o mundo inteiro, né? A presença do público muito grande. Atenção, São Luís. Atenção, torcedores do MAC, do Sampaio, do Motoclube.
Olha,
Imperatriz dando lição para nós aqui em São Luís.
O time do Imperatriz deu um show de organização. Para você ter uma ideia, todo esse público está presente, mas isso aí tem a ver justamente com a organização da equipe. Desde que o Imperatriz conseguiu a classificação diante do Sampaio na capital maranhense, no dia seguinte, a diretoria já começou a se organizar, vender os ingressos, colocar tudo à disposição. O jogo de volta é no sábado, hoje é quinta-feira, até hoje a gente não sabe como é que vai ser vendido os ingressos, a gente não sabe quando vai ser o preço, enfim, o pessoal de Imperatriz dando show.
Pois é, então o que é que falta para nós aqui? Primeiro, organização por parte dos clubes.
Os clubes, da federação.
A segunda tem que ter divulgação, para que o torcedor ele possa saber com antecedência quando é que vai acontecer o jogo, quanto é que vai custar o ingresso,
exatamente,
onde é que ele compra os ingressos, onde é que os ingressos vão estar à disposição. Não dá para ficar só culpando o torcedor de não comparecer ao estádio se não tem essa organização, se não tem essa divulgação.
Pois é, e com esse estádio cheio, as duas equipes se enfrentaram na noite de ontem e empataram em 0-0. Sabe o que é que significa? Que se esse empate permanecer, ou qualquer outro empate permanecer no próximo sábado, aí teremos a decisão do campeão decidida exatamente nas cobranças de penalidade máxima. Ninguém tem vantagem, a vantagem era só em relação às campanhas, em relação ao mando de campo. Então a primeira parte dos 180 minutos foi 0-0. Qualquer outro empate
que perdurar no próximo sábado. Aí vamos conhecer o campeão maranhense nas cobranças de penalidade máxima. Lembrando que essas duas equipes, pelo fato de chegarem à final, já estão garantidos na Série D do ano que vem, mas só o campeão vai disputar a Copa do Nordeste. Sabe o que é que significa, além de disputar a Copa do Nordeste? Mais ou menos R$1 milhão na conta do participante. E o outro, o segundo colocado, vai para a seletiva, para poder ter vaga na fase de grupos. Essas duas equipes disputam a Série D este ano também. Então, se subirem para a Série C, as duas equipes que vierem na sequência, na soma dos jogos, na soma dos pontos ganhos, herdarão as vagas. Então, não é só Imperatriz e Maranhão que estão torcendo ali por essa façanha.
Pois é, e empresários, vamos fazer uma convocação aqui a todos os grandes empresários do estado do Maranhão. Que tal associar a marca da sua empresa a um evento de uma grandiosidade que você acabou de ver nas imagens aí na cidade de Imperatriz? Vamos fazer o futebol grande aqui no estado do Maranhão. Nós estamos nos destacando no São João, nós estamos nos destacando no Carnaval, né? Para o Brasil inteiro. Por que a gente não se destacar no futebol, nos esportes como um todo? E aí é preciso que haja, não fique aqui de braços cruzados esperando só as bênçãos do poder público, não. Nós temos que unir a iniciativa privada, os grandes empresários. Olha, se eu associar a minha marca a um grande evento, um importante evento como esse aqui, eu vou vender mais, eu vou faturar mais, eu vou ganhar mais dinheiro. É isso que fazem os grandes empresários. E aí eu estou convocando aqui através da Central de Notícias do Brasil, vamos fazer um belo estúdio de televisão, de rádio, de televisão, um trabalho conjunto para a gente fazer a cobertura. Estão com um belo carro, uma Sprinter belíssima, para com Starlink, com internet via satélite, com autonomia de energia 220, com geração de energia solar para poder manter as coberturas em tempo real. Se faltar energia no estádio, nós vamos emprestar a energia do estúdio móvel da Central de Notícias do Brasil. Se faltar internet, a Central de Notícias vai emprestar a internet via satélite, né, para a cobertura dos estádios. Mas tem que estar todo mundo unido, tem que estar todo mundo junto para a gente transformar o futebol do estado do Maranhão e levar o futebol para o restante do mundo. Nós vamos a Vitorino Freire. Fala já, porque eu sei que você é apaixonado por essa área.
Até Vitorino Freire, vamos trazer aqui o Jota Queiroz, que tem alguns assuntos lá importantes, Humberto, inclusive lá a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular.
Não, essa é uma matéria, acho que é daqui da região São Luís. Vamos ver o que o Queiroz tem de novidade lá da região, né? Chame o Queiroz. Bom dia, Queiroz.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalve Pereira. Aqui a novidade é que encerrou o festejo de Nossa Senhora de Fátima no último dia 13 e foi igreja lotada. Eu vou dizer para vocês que eu ando aqui na região há mais de 10 anos, eu nunca tinha visto a Igreja Católica Central de Vitorino Freire tão lotada como foi nesse último dia 13. Nós acompanhamos de perto a procissão, a missa, entrevistamos o bispo da região e no final eu quero explicar para vocês uma surpresa que a Prefeitura Municipal, através do prefeito Fogoió, fez a população de Vitorino Freire através do turismo. Vamos ver a matéria primeiro. O festejo de Nossa Senhora de Fátima em Vitorino Freire se encerrou com a grande procissão do Fogaréu. Muita gente compareceu. A Santa Nossa Senhora de Fátima foi ovacionada de pé pela população na entrada da igreja. Conversamos com o bispo Dom Armando, que falou desta fé.
E a mensagem que deixo vem desta experiência que vamos fazer agora. É uma peregrinação, lembrando que, sobretudo neste ano, somos peregrinos da esperança. Que sintamos sempre esta presença de Maria, que nos leva pela mão a Jesus, como levou os pastorinhos em Fátima para esse encontro definitivo com Jesus. Assim seja para nós.
Momentos inesquecíveis que Deus ele arquitetou, ele desenhou, e cada vitorinense, cada pessoa que veio de outra cidade teve essa expressão de fé, de amor. O Papa Leão XIV, eleito recentemente como o nosso coordenador geral da nossa Igreja Católica, ele disse que a luz de Deus ela deve prevalecer no coração da humanidade e que jamais o mal vencerá o bem.
Repórter Laiane conversou com o prefeito Fogoió, que veio com toda a sua família prestigiar o último dia do festejo Nossa Senhora de Fátima. E lembrando que ela também conversou com a secretária de Turismo e Cultura, firmando que a partir de agora, com a lei assinada pelo prefeito, o festejo faz parte do calendário do turismo nacional.
A partir de hoje, a igreja está no mapa do turismo de Vitorino Freire. E assim que eu assinei essa lei aqui, logo uma semana, eu recebi a notícia muito boa que Vitorino Freire também faz parte do turismo brasileiro. Tá? Isso é uma alegria muito grande para todos os vitorinenses.
Para a gente é uma honra reconhecer a importância desse nosso evento, né? O evento, o festejo de Nossa Senhora de Fátima, que tem um cunho social, religioso, cultural e turístico.
Humberto Fernandes e Jauber, a partir de agora, foi sancionada a lei, foi assinada, além de ser feriado no município, além de ter essa festa que se confunde com a festa da cidade, com o tempo de Vitorino Freire, agora ela faz parte do calendário nacional do turismo religioso. Ou seja, além de tudo isso, mais fomento para a cidade durante o festejo e também a cidade se torna aí um local de visitação. Já era extraoficialmente, agora na agenda da Embratur, na agenda aí do governo federal também, o pessoal do Brasil, do mundo todo, visitar a nossa cidade no período do festejo de Nossa Senhora de Fátima.
Olha, eu fico muito feliz, Jota Queiroz, de poder estar mostrando eventos com essa grandiosidade acontecendo em diversas regiões do Maranhão. Nós temos um grande estado em extensão territorial, um grande estado com muitas possibilidades. Você vê aí o turismo religioso já se destacando, sendo incentivado, e é importante que se faça isso, né? E se atraia pessoas de todas as partes do planeta para vir conhecer. O festival, me parece que o nome é Barro Duro. Acontece quando aí na região de Paulo Ramos? É um outro evento grande, importante. Eu falei o nome correto, o nome do festival?
Não, é Galo Duro. Galo é um dos maiores eventos. Um dos maiores eventos da região, à beira de um rio que se torna uma praia, com muita música, muita gente do Brasil inteiro. Já está pertinho de começar, a partir do mês que vem, mais ou menos, já começa as preparações, as prévias. Assim que tiver perto de começar, que tiver agenda, eu vou trazer para vocês imagens de lá, tudo certinho para vocês aí acompanharem junto com a gente.
Perfeito, eu vou ficar aguardando aqui. Muito obrigado então, Jota Queiroz, bom trabalho aí, parabéns pelo seu trabalho. Fica bem no vídeo aí, quando você grava a passagem aí, parece assim um aqueles galãs de cinema lá do Hollywood, né, aparecendo aqui na televisão.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos a Brasília, porque o nosso tempo está se esgotando e eu preciso conversar ainda com Adilson Souza e trazer também o Nildo Costa aqui conosco. Adilson Souza, me traga essa bomba aí. Tem áudio de gente que teria confessado que participou da trama para matar ou assassinar o presidente da República, é isso?
Bom dia, isso mesmo, Humberto. É o Vladimir Soares. Ele foi preso em novembro de 2024, ainda nas investigações do Supremo Tribunal Federal. E todo aquele processo que era sigiloso, agora o Supremo divulga os áudios, onde o Vladimir conversa com alguns integrantes do Exército, que estavam envolvidos também na trama golpista, e tem aí alguns prints das conversas, onde o Vladimir confessa que ele realmente estava dentro daquela equipe do chamado Punhal Verde e Amarelo. O Vladimir diz que ele fez sim todos os contatos, né, que eles iriam fazer essa todo esse esquema e que estava tudo preparado para matar o presidente Lula, que ia também chegar até o Supremo Tribunal Federal. Está aí a mensagem onde ele diz que estava tudo pronto e que ele era um dos integrantes, que ia ser feito todo aquele processo. E aí depois ele diz, mas o presidente da República também já sabia, mas arregou porque teve a questão do exército lá, que não concordou, apenas o Garnier, aí ele cita o Garnier, que era apenas o único integrante que estava das Forças Armadas, que estava concordando. O Garnier já é réu, só que o que é que acontece? Com esse áudio que confessa aí o próprio Vladimir Soares, ele agora vai ser julgado essa semana pelo STF. Essa é a grande novidade, que vai ser discussão hoje pelo dia todo, que ele poderá se tornar réu, mais um daqueles 32 que já foram declarados réus. Então, são informações que estão sendo divulgadas ao longo do processo. Inclusive, também foi divulgado hoje, Humberto, que das 138 mil conversas do Cid, Coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem do Bolsonaro, todas as conversas que estão liberadas, já entregues para a imprensa, uma delas ele diz, apaga tudo, isso dia 3 de janeiro, né? Antes do 8 de janeiro, ele mandando todo mundo apagar tudo e migrar para um aplicativo que era mais seguro. Então tinha algum medo de alguma coisa, mas tudo está sendo divulgado aos poucos, porque antes era sigilo de investigação. Então essa do Vladimir é a grande novidade, mas que vai ser julgada essa semana pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, perdão, que é a turma que investiga os casos do atentado do 8 de janeiro, para informar se ele declarar, se ele se tornará réu ou não. A defesa dele se pronunciou dizendo que não teve acesso a esses áudios e que nega toda a participação dele, como também a do Garnier. Agora, a gente tem aqui, Humberto, uma outra informação do Supremo, que é a fala do ministro Flávio Dino.
Esses áudios já é de domínio público? Já estão sendo veiculados?
Já está todos divulgados, já está na disposição, né, de muitas redes aí, inclusive na internet. A gente não trouxe aqui porque é muito grande, né, mas está aí um print da fala onde ele fala que tudo já estava preparado para prender e matar o ex-presidente, né, o presidente da República, Lula. Isso foi antes da posse, essa era a trama.
Humberto, o ministro Flávio Dino.
E o ministro Flávio Dino se pronunciou ontem no pleno em um dos julgamentos falando sobre a DPF do que Hugo Mota pede que seja anulado o julgamento da primeira turma, que declarou inconstitucional aquela resolução que sustava a votação e também o julgamento do Ramagem, mas só que o processo citava o número 132, que envolve outros 30 suspeitos investigados que não são parlamentares. Então o ministro Flávio Dino falou rapidamente, a gente tem aqui o áudio dele dizendo que já nasce morto essa DPF, que não tem constitucionalidade, porque a primeira turma tem sim o seu direito, prerrogativa dentro do rito do Supremo Tribunal Federal, como prerrogativa de colegiado. Então não tem como brigar por um colegiado maior se a primeira turma já é um colegiado. Vamos ouvir o Flávio Dino rapidamente.
Em tema relatado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, se defrontou com esta ideia de que a separação de poderes impediria a primeira turma de se pronunciar sobre uma decisão da Câmara. Ora, da Câmara dos Deputados, se assim fosse, nós teríamos uma dissolução da República, porque aí cada poder e cada ente federado faz a sua bandeira, o seu hino, emite a sua moeda, e aí, supostamente, se atende à separação de poderes. Eu fico pensando no pobre do Aristóteles, que distinguiu governo moderado de governo despótico, tendo no reino dos céus que ouvia a deformação, milênios depois, da sua ideia, que, como bem sabemos, foi redesenhada pelos liberais.
Aí é só um trecho, viu, Humberto? Só para informar, o ministro Flávio Dino está declarando que ele não vai votar a favor dessa DPF. E para alguns críticos especialistas é que essa DPF já nasce morta lá dentro do plenário, onde não terá nem chegará a votação, apenas vai para a pauta e vai ser pedido arquivamento, porque não faz sentido, até porque não vai desrespeitar a votação da primeira turma, que também é um colegiado. E para encerrar, Humberto. Tem um vídeo de uma pessoa aí que é considerado um extremista, que está sendo divulgado, já está nas mãos do ministro Flávio Dino, ele criticando o Flávio Dino como ex-governador ladrão, chamando os nomes horríveis, né? Que é uma daquelas táticas dos extremistas de querer espalhar isso. Tem até um vídeo, não sei se tem um trechinho aí, o James, que a gente viu para ele.
Esse... Dia da terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Está aqui o marginal, o pilantra, o safado, o ladrão de 40 milhões. O pilantra que sucateou o Maranhão, o safado, agora está ameaçando o deputado federal, o líder do PL da Câmara, para não ter anistia.
Aí ele fala até câmera, esquece que a palavra é Câmara dos Deputados. Então tem assim, é o nível dessas pessoas. Então esse vídeo já está nas mãos do ministro Flávio Dino, que ele recentemente falou que ele não aceita ser chamado de ladrão, porque isso é uma ofensa, conforme aquela discussão que teve na semana passada lá. Então vai ser mais uma investigação e a Polícia Federal com certeza vai localizar, porque já está nas mãos do próprio ministro. São pessoas desse tipo que existem na internet provocando fake news e fazendo com que outras pessoas acreditem nessas falácias. Essa é a discussão agora para essa semana, viu, Humberto? Tá aí a nossa participação direto de Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Deputada Carla Zambelli, que a maioria decidiu por uma condenação de 10 anos de prisão. Mas ela ainda pode recorrer, pode apresentar recursos e só depois do julgamento dos recursos finais é que a Câmara dos Deputados irá se manifestar a respeito da cassação ou não do seu mandato. Mas eu queria trazer ainda o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, ele acompanhou aí uma movimentação do deputado Hildo Rocha, né? Em relação aqui ao estado do Maranhão, eu me perdi aqui na chamada, né? O deputado Hildo Rocha debatendo sobre a proposta que destina recursos do programa Minha Casa Minha Vida para locação social. Nildo Costa, bom dia.
Aqui em Brasília, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública nesta quarta-feira para debater algumas propostas de alteração do projeto Minha Casa Minha Vida. Entre os temas está o que trata sobre destinação de recursos para locação social. A audiência pública contou com presença de representantes de vários órgãos que fizeram exposições sobre o assunto. O relator da proposta, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, espera apresentar seu parecer até a próxima semana para que o projeto seja votado.
E essa matéria é importante, porque o que a gente pode perceber é a necessidade de recursos para a construção de imóveis voltados para essa locação social. Então, esse programa, ele é incipiente, é um programa novo, que já existe em outros países. Aqui a CEBIC, que a Câmara Brasileira da Indústria do Comércio, da Construção Civil, trouxe exemplo da Holanda, exemplo da França, exemplo dos Estados Unidos, exemplo da África do Sul, exemplo da Índia, e que nós podemos aprimorar, inclusive para moradores em situação de rua. Então, isso é necessário. Tudo isso foi entendido, compreendido aqui nessa audiência pública, para que a gente possa aprimorar o texto da proposta dos deputados, que trataram de locação social, do desempenho térmico, dos imóveis, desempenho acústico dos imóveis, tudo isso aqui tratado e que nós vamos estar melhorando através de um substitutivo que nós vamos formular e apresentar, talvez já na próxima semana, para que seja logo votado e seja uma lei eficaz e uma lei que seja exequível.
De Brasília, Nildo Costa, para a Central de Notícias.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. Só deixar um abraço especial aqui, muito grande, para o nosso amigo Zé Filho, lá da cidade de Vila Nova dos Martírios. É o diretor da rádio Cidade FM de Vila Nova dos Martírios, mas ele diz aqui: bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira. Estou acompanhando o jornal da cidade de Abel Figueiredo, no estado do Pará, nos estúdios da Rádio Mais FM 104,9. Abel Figueiredo, grande abraço a todos vocês que nos acompanham aí no estado do Pará e grande abraço ao nosso amigo Zé Filho, que esteja de volta aqui no estado do Maranhão. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Conto com você novamente, Jalber Pereira.
Uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.